Senador Caiado, sim. Na condição de inscrito, o senador Ronaldo Caiado, 3 minutos.
Com todo respeito à fala da senadora que me antecedeu, mas eu acho que a única conclusão que nós podemos tirar no decorrer de todas essas audiências aqui para as oitivas das testemunhas é que até a base do governo já está desanimando, né? Pouca presença, já não tem mais nem estímulo jamais no debate, porque fica tão configurado o processo que agora nós precisamos de ouvir da nobre testemunha como explicar o artigo 167 da Constituição e o artigo 4º da LOA. Vossa Senhoria coloca que, olha, não tem problema editar decreto de crédito suplementar, isso não vai afetar a meta. Então eu pergunto, se Vossa Senhoria trata com tanta simplicidade o assunto, se não vai afetar a meta e que pode editar os decretos e que esses créditos suplementares não vão afetar em nada, isso depois tudo se resolve. Então, a consideração que Vossa Senhoria tem pela norma constitucional que veda isso a Presidente da República é secundário. Isso aí o PT já desconstitucionalizou esse artigo e esse inciso. Segundo ponto, qual é o significado, então, da LOA de insistir nisso? Todo ano colocar isso? Se ela não tem finalidade, então, para que a efetividade da lei? Qual é a importância da lei? Para a Vossa Senhoria. E outro ponto que nós precisamos também deixar claro é que o governo diz que cumpre publicando os seus balanços aqui, os seus relatórios bimestrais. Então, para que isso também? Por que Vossa Senhoria, ao invés de cumprir o que o Congresso mandou do contingenciamento de 58 bilhões, Vossa Senhoria se achou no direito de avalizar a Presidente da República, orientar a Presidente da República, avalizar a Presidente da República no seu parecer para que ela assinasse todos esses decretos, sendo que o contingenciamento deveria ser de 58 bilhões e não de 8,6. Então, nós gostaríamos de saber, porque se tudo é acessório, não interessa, no final nós vamos resolver e a meta está resolvida. Então, se nada disso é importante, editar crédito suplementar, isso aí não vai comprometer, isso aí não vai aumentar endividamento, isso aí e nada vai alterar a meta. Então, para que existe tudo isso na Constituição, na lei orçamentária e na lei de responsabilidade fiscal? A primeira pergunta que faço a Vossa Senhoria.
Orlando Magalhães, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado pela pergunta, senador. É justamente por isso. O artigo 4º, ele fala o seguinte: está autorizado a abertura de crédito suplementar desde compatível com a meta. Como é que eu abro crédito suplementar? São 3 fontes. Ou eu remanejo, ou é por excesso, ou é por superávit. Tá? Por que o TCU tirou o remanejamento? Porque o artigo não fala, não ressalva o remanejamento. Ele tirou porque ele entendeu que o remanejamento não altera o limite. Eu tiro de um lugar, coloco no outro. E eu estou provando que o excesso superávit, eu estou usando o meu limite para abrir. E são despesas específicas. Eu não estou ampliando de uma maneira geral. Eu estou respeitando o decreto, dentro da avaliação bimestral. Por isso, o respeito em cima. Não, eu não preciso, eu só estou... É aquela história. Eu estou autorizando para a unidade executar aquela despesa específica que está carimbada. Eu não posso fazer com outra coisa. E, em compensação, eu diminuo o que ela pode gastar livremente. É uma mera compensação. Porque, se não fosse assim, estava vedado qualquer crédito. Porque o artigo 4º, ele não veda. Ele fala assim, qualquer crédito suplementar, inclusive de remanejamento. Entendeu? Por isso que a gente precisa pegar o argumento do TCU que o remanejamento não estaria. Não sei como é que...
Senador Caiado, 2 minutos.
Presidente, então, dentro da linha de raciocínio de Vossa Senhoria, para que o PLN? Para que você mandou o PLN? Se estava tudo adequado, estava tudo certo, se estava readequando de um lado para compensar do outro, por que o PLN? Vossa Senhoria sabe que o contingenciamento tinha que ser de 58 bilhões de reais. Vossa Senhoria considerou um PLN que não tinha sido aprovado, senhor Orlando. Então, veja bem, não dá para encaixar essa história, porque... Então, para quê? Por que o PLN? Então, e se o PLN não tivesse sido aprovado? Agora, aí aquela tese. Ah, mas por que nós temos remanejamento? Não estou discutindo um remanejamento que Vossa Senhoria fez. Eu estou discutindo que Vossa Senhoria não tinha espaço fiscal para editar os decretos. Tanto é que Vossa Senhoria orientou o presidente e avalizou embaixo o PLN 5. E avalizou embaixo exatamente os decretos que se beneficiaram de um PLN que não havia sido votado pelo Congresso. Naquela hora, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, como consultor, devia ter dito: presidente, a senhora só pode aqui assinar o decreto se nós contingenciarmos 58 bilhões ou se o governo, ou se a base do Congresso Nacional aprovar o PLN da senhora. Senão a senhora manda um projeto de lei para o Congresso. Tudo bem, existe alternativa. O governo não tinha que estar engessado. O governo bastava o governo encaminhar um projeto de lei para o Congresso e nós avaliaríamos o projeto de lei do Congresso também, aqui no Congresso também. Essa é a posição.
Passa a palavra ao senhor Orlando Magalhães, na condição de testemunha, 2 minutos.
Senador, com todo o respeito, nós somos servidores públicos, nós respeitamos todas as normas, todas as decisões do Tribunal de Contas. E eu tô calçado, eu não estava no governo federal, eu estava no órgão setorial, desculpa, não estava no órgão central, eu estava no Ministério da Justiça, no órgão setorial, mas eu sigo o entendimento do TCU. Tá, tem uma decisão do TCU de 2009, fala: após a análise da realização da nova projeção dos itens até o final do ano, combinada com a alteração da meta fiscal proposta pelo Congresso, proposta ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo. Qual foi a decisão do TCU? Constatou-se a possibilidade de ampliação de limite de empenho. Então, nesse caso aqui, é muito pior do que agora, porque hoje... Tudo bem, não estava cumprindo, mas estava sendo reduzido, estava sendo feito contingenciamento. Aqui o TCU autorizou aumentar o limite, considerando o projeto de lei que ainda ia ser aprovado ainda. Então a gente fica muito na insegurança. Agora eu falo como servidor público e a gente precisa da segurança jurídica para essas decisões. O TCU vai mudar de entendimento de uma hora para outra?
Então quer dizer que
um
tudo
minuto,
aquilo...
senador Caiado.
Obrigado, presidente. Então quer dizer que tudo aquilo, que é o parecer prévio do TCU, que diz claramente: o governo federal em projeto de lei não foi analisado em 2009, portanto não foi objeto de deliberação pelo tribunal naquele ano, incabível o entendimento de que a ausência de ressalva de recomendação específica a respeito do tema no relatório prévio de contas do Governo da República, significa que o TCU aprovou os atos, procedimentos, metodologias e entendimentos adotados pelo Poder. Isso é o relatório dele. Quer dizer que, por Vossa Senhoria, que recebeu do Tribunal de Contas da União, no dia 22 de junho, um parecer do Tribunal, e aonde o ministro Nardes pede que o Governo pare de praticar, e continuou editando ainda os decretos a partir de 22 de junho, tudo isso aqui, eu pergunto, Vossa Senhoria, como também seguidor do direito administrativo, Vossa Senhoria só pode fazer o que está autorizado em lei, não por suposição. Onde é que está o acórdão do Tribunal de Contas que autorizou isso a Vossa Senhoria? Vossa Senhoria tinha uma LOA e tinha uma norma constitucional e uma lei de responsabilidade fiscal que o obstruía a poder orientar a presidente a fazer a assinatura dos decretos. Então, Vossa Excelência, Vossa Senhoria tinha a LOA, a Lei de Responsabilidade e a Constituição Brasileira. E Vossa Senhoria disse que tudo isso é acessório porque o TCU, de uma certa maneira, não mandou dizer. O TCU supera a Constituição, a LOA e a Lei de Responsabilidade. É a dúvida.
Um minuto, o senhor Orlando Magalhães, na condição de testemunha.
Senador, o relatório parecer prévio sobre as contas de 2009 é de um acordo. Eu não tenho o número dele aqui, que eu peguei só as partes que falavam desse... Mas ele é...
São 900 páginas, eu estou lendo a página 809.
Ok. É de 2009. É de 2009.
Diz em 2014, ele disse que não falou em 2009. Está aqui.
É na página 82.
A página 809 do relatório do TCU.
Fala A e outro fala B.
Página 809 do TCU.
É 2009. Porque o de 2014, quando foi publicado dia 15 de outubro, a partir disso não teve mais decreto. Então, a partir da determinação que é esse entendimento mesmo, não pode abrir, não teve mais.
Não, eu estou falando. E como seguidor do direito administrativo, sabe que eu estou dizendo exatamente deste documento, dia 22 de junho. De junho, que já tinha já o encaminhamento do ministro Nardi.
Conclua, senhor Orlando Magalhães, por favor.
Obrigado. Tá.
Não, eu estava no órgão setorial, eu não tinha conhecimento desse documento.
Passo a palavra agora ao advogado da acusação, doutora Janaína Conceição Pascoal. 6 minutos. Vossa Excelência entra na próxima agora. Vossa Excelência entra na próxima.
Eu estava aqui do lado, na sala da comissão, despachando. Não sabia que estava acabando a...
Na condição de inscrito...
Vou fazer perguntas bem diretas, senhor presidente.
Aí, Vossa Excelência, depois não pode se queixar que não tem prestígio aqui nessa comissão, né?
Eu estava aqui ao lado, senhor presidente.
Senador Lindenberg Farias, 3 minutos.
E vou ser bem direto, senhor presidente, mas eu acho importante, porque o senhor Orlando Magalhães da Cunha é um servidor de carreira que trabalha com orçamento desde 1998. Nós estamos tendo aqui vários testemunhos importantes de servidores, né? Tivemos importantíssimos testemunhos de membros da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, eu queria cumprimentar o doutor Orlando, que foi também coordenador de planejamento e gestão do BEC em 2010 a 2012 e subsecretário de planejamento e orçamento do Ministério da Justiça. Eu queria começar falando dos decretos de créditos suplementares. Como surge desde o começo, né? Todo esse processo, porque a gente tem visto aqui, nós tivemos... importantes testemunhas, tivemos o consultor jurídico do Ministério do Planejamento, que diz que depois desse você passa, tem um sistema parametrizado. Outras testemunhas disseram, inclusive, que o que é ilegal é excluído imediatamente pelo sistema, no caso do CIOP. Depois da SOF, o consultor jurídico do Ministério do Planejamento diz que emite um parecer dizendo que os decretos e créditos suplementares não impactam a meta fiscal. Aí vai para a Casa Civil. Na Casa Civil tem uma outra análise jurídica que fala a mesma coisa. Eu não consigo entender como alguém pode dizer que uma Presidenta da República, depois de todo esse processo, depois de assinar tudo isso, ela cometeu um crime. Ou seja, ela agiu com dolo, obedecendo vários órgãos técnicos e várias assessorias. No caso específico do Ministério da Justiça, onde o senhor estava em 2015, quando foi editado aqueles decretos. O decreto emitido em 20 de 8 de 2015, um total de 600 milhões, que aparece como fonte Ministério da Justiça, aparece valores relativos a taxas e multas pelo exercício do poder de polícia e multas provenientes dos processos judiciais. Eu queria que o senhor falasse disso, porque aqui é uma confusão muito grande. Sobre superávit financeiro, excesso de arrecadação, como se fosse da fonte 100, da União, e não de rubricas específicas. Então, queria que o senhor falasse sobre isso. Aqui eu vi que esses recursos foram alocados a atividades de policiamento ostensivo da Polícia Rodoviária Federal, do Centro de Inteligência da Polícia Federal, Sintepol, emissão de passaportes, repressão ao tráfico de drogas. Queria que o senhor também abordasse esse ponto aqui. Se teria muito prejuízo se, na verdade, esse decreto não tivesse sido editado. Eu sei que o senhor já falou do artigo 4º da LOA aqui, porque está muito claro para mim, para quem está participando de todo esse processo, que nós estamos vinculados ao decreto de contingenciamento. Edição, decreto e crédito suplementar está vinculado ao decreto de contingenciamento. Só não entende é porque aqui tem uma parcela que eu acho que não quer entender o que está acontecendo. Queria que o senhor falasse como esse servidor de carreira que trabalha no orçamento há muito tempo, desde 1998, se houve de 1998 para cá outra interpretação do artigo 4º.
Conclua, senador.
Ou se só foi agora, a partir da mudança do TCU.
A palavra ao senhor Orlando Magalhães, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, obrigado pela pergunta. O que dá base para essas... Em primeiro lugar, para abrir o crédito suplementar, o que é abrir crédito suplementar? É alterar a lei orçamentária. O que eu faço? Quais são as três formas de alterar a lei orçamentária? Eu altero por remanejamento, tá, de dotação, cancelo de uma, coloco em outra, ou de excesso ou de superávit. Qual que é a diferença de um para o outro? Eu tenho um radar que está multando na rodovia federal os carros. Eu previ arrecadar 1 milhão com esses radares. E até agora arrecadei 1 milhão e 200. Esses 200, eu tenho possibilidade de abrir um crédito suplementar por excesso. Se eu não abrir nesse ano, no próprio exercício, e ele virar o exercício, eu abro por superávit. Mas são para rubricas específicas. Qual é a base legal? Parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorreu o ingresso. Então, se ele ocorreu no ano, eu abro por excesso. Se ele ocorreu no outro ano, eu abro por superávit. Tá? O que nós temos aqui? A portaria SOF... O sistema é todo parametrizado.
Aqui explique bem isso, sistema parametrizado.
Parametrizado. Eu não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de dar uma lida naqueles quadros numerosos da lei orçamentária, são vários códigos, né, infinitos, e esse manual técnico explica o significado de cada código daquele. Tá? Então, os órgãos setoriais, as unidades na ponta, as SOFs, a gente se baseia nesse manual técnico. E o CIOP, ele está todo parametrizado com base nesses códigos aqui dessa lei. Existe a portaria número 16 da SOF, que ela tem no artigo 9º a condição para abrir um crédito por superávit. Ela diz... cabe à Subsecretaria de Contabilidade Pública da STN apurar todos os superávites da União inteira e publicar uma portaria. Essa portaria foi publicada 176, de 30/3/2015. Então, no caso da Polícia Rodoviária, foi apurado 27 milhões de superávit para ela aplicar só... ela tem que aplicar, ela não pode aplicar em outra coisa. Ela tem que, na melhoria da rodovia federal, botar mais pardal. Ela não pode aplicar outra coisa. Por isso que não tem sentido essa interpretação de eu não poder abrir para o superávit. Porque o que vai acontecer? Se eu não abrir, eu vou ter o limite para outra coisa. E não vou gastar nisso, vai ficar comigo. Eu não vou poder gastar outra coisa. Tá? E por isso, assim, se for essa interpretação do TCU, o artigo 4º fala o seguinte... Está vedado alterar por crédito suplementar se não estiver compatível com a lei. E ele fala qualquer crédito suplementar. Então, de remanejamento estaria fora também? Essa é a interpretação. Remanejamento estaria? Por que o TCU está tirando remanejamento? Porque não tem diferença. Então, a mesma coisa do excesso dos
pedaços. Concluiu, senhor Orlando Magalhães. Concluiu. 2 minutos, senador.
Doutor Orlando, na verdade, em relação a esse decreto que tem o Ministério da Justiça, está claro aqui. São taxas e multas pelo exercício do poder de polícia, no caso, Polícia Rodoviária Federal. E também multas provenientes de processos judiciais. Se puder explicar isso um pouco melhor, mas o senhor deixou muito claro, são rubricas específicas. Eu tenho dito que, nesse caso, a denúncia é inepta, porque ela confundiu excesso de arrecadação e superávit financeiro como se fosse da União, de uma forma geral. Com uma denúncia inepta também, porque se eles fizessem hoje de novo, eles não iam colocar decreto e crédito suplementar. Eles iam colocar decreto e contingenciamento. Fica claro ali, quando eu vejo a peça assinada com todo respeito pelos advogados da acusação, está lá escrito em vários momentos, estão aumentando o gasto. Mas eu queria que o senhor falasse, eu já vi que o senhor respondeu a algum senador aqui, sobre a posição do TCU em 2009.
devo registrar que não é só a posição do TCU, é a posição do Congresso Nacional. Porque foi aprovado pelo relator da época do PSDB, senador Cícero Lucena, o mesmo trecho no orçamento, na hora da votação do orçamento. Dizendo que quando a pessoa envia a mudança de meta pelo PLN, você já começa a trabalhar com os efeitos futuros da meta. Sempre foi assim. Eu queria perguntar se o senhor conhece alguma posição do TCU repetir anterior a essa, diferente, porque a mudança de entendimento veio depois de 2015. Depois da decisão do TCU, de outubro de 2015, os senhores mudaram, na verdade, o governo mudou o procedimento, ou continuou o mesmo procedimento em relação aos decretos de créditos suplementares. Isso que tinha...
Nós temos... Orlando Magalhães, na condição de testemunha, 2 minutos.
Nós temos sempre o mesmo entendimento. É lógico que com a determinação do TCU agora, nós vamos ter que cumprir. Temo por isso, porque vai enrijecer muito o orçamento. Tá? Vão ter poucas possibilidades de fazer alterações. Quanto à alteração de 2009, foi muito pior. Por quê? Esse ano, nós fomos paulatinamente diminuindo o contingenciamento. Eu comecei com 4,2 de lei orçamentária, Ministério da Justiça, 4,2. Primeiro decreto foi 2,8. O segundo, 2,6. E o terceiro, 2.
Então, ao todo foram quanto contingenciamento?
Foram 3 créditos de decreto de controle de limite até a aprovação da lei. 3 dias antes, né, dia 27/11, o Ministério da Justiça sofreu um contingenciamento de 600 milhões. Né? Imagina, eu tenho um crédito de 4,2 e tenho 2 de limite. Tá? Mesmo com esses 2 de limite, dentro desses 2 eu consegui atender esse crédito de 27 milhões da PRF de 30. Entendeu? Então o superávit não alterou em nada, porque foi dentro do meu limite de 2 para atender. Em 2009 é muito diferente. Em 2009 foi o seguinte: após a análise da realização e nova projeção dos itens até o final do ano, combinada com a alteração das metas propostas pelo Congresso, pelo Poder Executivo, constatou-se a possibilidade de ampliar limite. Ou seja, é muito pior, já estou autorizando ampliação de limite, não foi nenhum caso. Aqui a gente mandou a alteração da meta e foi diminuindo o limite. Em 2009, não, já considerou o crédito aprovado. E o TCU considerou como comum, como legal, não falou nada, não fez nenhuma ressalva nesse sentido.
Olha, senhor presidente.
Um minuto. Só queria,
não, eu vou fazer uma gentileza com o senhor, que está sempre, às vezes, concedendo tempo a gente. Eu sei que o senhor está preocupado com a hora do dia. Eu vou abrir mão, até porque eu sei que a senadora Vanessa quer falar, cumprimentando o servidor Orlando Magalhães Cunha. Eu acho que os servidores públicos brasileiros estão prestando um grande papel como testemunhas aqui. Não são membros de partido, são servidores que ficam, mudam os governos. Então, eu queria, pela seriedade do senhor, cumprimentar o senhor, cumprimentando todos os servidores de carreira, servidores do Tesouro Nacional, servidores do Ministério do Planejamento, que trabalham com o orçamento público brasileiro, que são servidores de altíssimo nível. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter orgulho do nível construído da nossa burocracia, e eu acho que isso tem que ser fortalecido. Então, cumprimento Dr. Orlando Magalhães da Cunha. Muito obrigado.
Na condição de inscrita, a senadora Vanessa Graziottin.